Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós leremos do verso 1 ao verso 4 e depois o verso 19. Vamos ler então Mateus 13, de 1 a 4. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves do céu e as aves vieram e a comeram. Agora vamos dar um salto aí, vamos ao verso 19. Verso 18 e 19. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então Jesus falou, olha só, nós lemos aqui uma primeira parte. Jesus disse que o reino de Deus é assim: o semeador saiu a semear. E ele começou a lançar sementes. Parte das sementes, parte caiu à beira do caminho. E agora ele vai explicar o que significa isso. Parte das sementes que caíram à beira do caminho. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, como eu disse aqui há pouco, como acabei de explicar agora, Jesus contou uma parábola. E as parábolas são muito ricas, são muito importantes. As parábolas nos ajudam a entender mensagens profundas de uma maneira simples. Então, quando Jesus contou essa parábola, a parábola diz que o semeador começou a semear e aconteceu mais de uma situação. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, outra parte caiu no meio dos espinhos, outra parte, e assim são quatro tipos de terreno em que as sementes caíram. Eu queria me concentrar com você naquelas que caíram à beira do caminho. Essas que caem à beira do caminho, elas não dão fruto. No Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer que elas são inclusive pisadas. Caem à beira do caminho, são pisadas, e as aves do céu vêm e arrancam e levam embora. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, meu irmão, é que cada um de nós é um tipo de terreno. Cada um de nós, com a sua personalidade, com a sua história de vida, com o seu jeito de sentir e seu jeito de pensar. Algumas pessoas são muito aptas a receberem, outras têm extrema dificuldade a receber uma mensagem, receber uma notícia, receber uma boa ou uma má notícia, receber o Evangelho. Há pessoas que são resistentes ao Evangelho, outras pessoas são muito dadas, muito abertas. Agora note uma coisa: essas que são comparadas a esse terreno que está à beira do caminho, Jesus explica: o terreno é o coração do homem, nossas vidas, como eu disse, nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, sua personalidade, quem você é. Se você é uma beira do caminho, olha o que acontece: a semente é lançada ali. Quem é a semente? Jesus explica: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então, a segunda coisa, a semente é a palavra de Deus, e aí nós entramos numa questão tão bonita. Por quê? Porque a palavra de Deus pode dar fruto bom para a vida. Sempre que a palavra de Deus é semeada, há uma possibilidade enorme da palavra de Deus ter ali uma acolhida e ela dar um florescer, frutificar. E todo fruto que vem da palavra de Deus é bom. Você lembra que nós já falamos aqui que o homem bem-aventurado é como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria. Ali, a palavra de Deus são as águas correntes. Então, quem está plantado à beira do riacho, sempre dá fruto na estação, e tem o fruto na estação própria. As folhas não murcham, tudo que faz prospera. Então, em Salmo, a palavra de Deus, ela é comparada a um riacho, a água corrente, e faz a árvore dar fruto. Aqui, a palavra de Deus é comparada à semente, que também frutifica, floresce e frutifica. Que coisa boa! Quais são, meus irmãos, os frutos da palavra de Deus? A palavra de Deus só tem fruto bom. Cada vez que a palavra de Deus brota na vida de uma pessoa, cada vez que a palavra de Deus se concretiza na vida de uma pessoa, ela causa transformação para melhor, nunca para pior. Nunca para pior. Ela traz vida, nunca traz morte. A palavra de Deus limpa a pessoa, limpa a vida. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra. Muitas vezes, sua mente, minha mente, os nossos corações estão assim, muito cheios de sujeira. É uma informação ruim dali, uma informação ruim de lá, uma amargura que nós começamos a remoer, como eu disse outro dia aqui, porque em vez de meditar na palavra, medita no que é ruim, para pensar, para calcular, fica ali remoendo aquilo que não traz vida. Então isso aí é amargura, amargura, a pessoa remoe a amargura, remoe inveja, remoe alguma decepção, remoe uma dor de cotovelo, remoe uma má resposta que escutou, remoe uma palavra ruim, e começa a remoer aquilo e se alimentar daquilo. A palavra de Deus não frutifica nada disso. Ela não frutifica remorso, ela não frutifica inveja, não frutifica nada disso. Ela frutifica coisas boas, limpa a vida. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Então o fruto da palavra é bom. A palavra, quando frutifica no coração do homem, ela traz perdão, traz reconciliação. E reconciliação é um dos temas mais importantes da Bíblia, porque nós precisamos viver uma vida reconciliada, reconciliada com Deus e com as pessoas, porque a palavra de Deus dá esse tipo de fruto na vida. Quando você recebe a palavra de Deus, você é reconciliado com Deus, porque antes você tem uma postura de inimigo de Deus, parece que Deus está contra você. Quando você aceita a palavra de Deus, então há uma reconciliação. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliado com Deus, reconciliado com os irmãos. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Então há um fruto de reconciliação na vida. Outro fruto muito bom que a palavra de Deus traz é segurança. A palavra de Deus nos dá segurança. Você passa por um problema na vida, você sabe que Deus está lhe sustentando. Você passa por um momento dramático na vida, seu coração está em dor, mas você tem uma esperança. Isso lhe dá segurança. Você passa por algum instante de desespero, mas você não tem uma vida de desespero. Você pode ter assim um lampejo de desespero diante de uma notícia dramática, de uma coisa ruim, uma coisa terrível, mas você vive consolado também porque a palavra de Deus consola. Então os frutos da palavra de Deus são maravilhosos. Mas daqui a pouco eu vou lhe chamar a atenção para um fruto maravilhoso e um fruto que compreende tudo isso. Então a palavra de Deus é uma semente, você é a terra. A palavra de Deus pode frutificar. Agora, o que que acontece? Entra em cena aqui, as aves entram em cena, as aves do céu. Você é o terreno à beira do caminho, vem as aves do céu e arrancam A explicação que Jesus dá é que as aves do céu, elas representam o diabo. A semente é lançada, mas vem a ave do céu, e é interessante dizer ali que arranca a semente. A semente, ela não está sobre a terra, não. Ela está plantada, foi semeada ali, aí vem a ave do céu e arranca. O papel de arrancar a palavra é o papel do diabo. O diabo faz de tudo para que a palavra chegue no seu coração e não fique. É interessante isso. Por que que eu disse agora? Você trouxe a Bíblia no celular. Pode ler aí, mas semana que vem traga no papel. Por quê? Porque às vezes é uma coisa simples. Uma palavra está sendo dada, algo que pode transformar a sua vida, algo de grande valor, uma coisa de Deus. Eu vejo isso acontecer tantas vezes. A pessoa está num lugar que aquilo que está sendo dito é tudo que ela precisa. Uma palestra, por exemplo, num evento como Copa. Uma palestra está sendo dada ali, está dando uma palavra, uma ministração. Se a pessoa pegar aquilo ali, a pessoa vai realmente transformar a vida. A pessoa está naquele exato momento distraída. Num culto, a pessoa está distraída. Quantas vezes a pessoa está resistente de alguma maneira a algo que é tudo que ela mais necessita? É o diabo fazendo de tudo para arrancar. Irmãos, eu queria lhes chamar a atenção para o seguinte: essa tem sido a obra do inimigo há muito tempo, porque ele não quer gerar o entendimento. O entendimento, na parábola, na explicação, quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e não entender. Eu tenho falado aqui, domingo após domingo pela manhã, nós temos falado sobre não dê lugar ao diabo. E o que que eu tenho dito todo o início, recapitulando, sobre não dar lugar ao diabo? O diabo atua onde? Na mente, no entendimento. A pessoa entende errado, entende a palavra de Deus de modo errado, mas entende a própria vida de modo errado. Ela tem um discernimento distorcido. O que é positivo, ela interpreta como negativo. O que é negativo, como virtuoso. É interessante isso. Eu falei hoje pela manhã que fiquei espantado com um vídeo amador que eu recebi da imagem do helicóptero ontem caindo. E a pessoa que filmou o vídeo que eu recebi, a pessoa começa a dizer: ih, caiu, derrubou, cara. E aí a pessoa está vibrando com o fato do helicóptero ter caído. Eu não sei onde essa pessoa estava, que foi até perto do helicóptero e ficou filmando o helicóptero no chão. E de repente a pessoa foi e entendeu que alguns bandidos estavam indo para atirar nos policiais que estavam dentro do helicóptero no chão. E ele começa: estão chegando. A pessoa está vibrando com aquilo. Vai pegar os caras estão apavorados. E a pessoa conta, narrando como uma coisa super positiva. Sabe o que é isso? Entendimento cego. Aquilo que é obscurecido, aquilo que é ruim, a pessoa tem como bem. Aquilo que é bem, a pessoa tem como mal. Então é uma ação para impedir o entendimento, a compreensão das coisas. E com relação à palavra de Deus, quando ela chega num terreno próprio, ela gera entendimento. O diabo não quer que você entenda a palavra de Deus. Preste bem atenção, apenas alguns assuntos da Bíblia que são fundamentais para a vida. A palavra de Deus traz entendimento a respeito de quem é Deus. Deus é Deus. Interessante isso. Deus é Deus. A Bíblia começa a dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se não tivesse mais nada na Bíblia e o homem compreendesse que no princípio criou Deus os céus e a terra, já compreendeu muita coisa, só que a Bíblia fala a respeito da pessoa, da natureza de Deus o tempo inteiro. E compreender que Deus é criador, é sustentador do universo, é governador do universo, que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus amor, misericórdia, bondade, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus tem ciência de todas as coisas, e Deus tudo pode. Quando há um entendimento sobre Deus, a vida muda, porque uma vida sem Deus, ou com um Deus enfraquecido, é uma vida fraca para viver, é uma vida ruim. Então, entendimento sobre Deus, a Bíblia fala também e traz entendimento sobre o homem, é muito importante isso, entender quem é o homem, porque se eu e você não entendemos quem é o homem, não temos um entendimento de quem é o homem, a nossa vida é uma vida toda pobre, toda enganada. Uma das coisas que nós não compreendemos sem a luz da palavra de Deus é que nós começamos a achar que o homem é muita coisa, e o homem não é nada. A Bíblia diz, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O homem não é nada. Aquilo que a Bíblia traz de entendimento sobre o homem, a natureza humana, a natureza da mulher, a natureza do homem, quem é essa pessoa? A Bíblia mostra que é como um conto ligeiro, um sopro, como a neblina que vem pela manhã e logo se vai. A Bíblia diz também, a Bíblia traz entendimento sobre o mundo, ela mostra quem é Deus, mostra quem é o homem, mas ela mostra o que é o mundo. A Bíblia revela que o mundo é uma vaidade, é um jogo de imagens. A Bíblia mostra que os valores do mundo são todos vazios, tudo coisa passageira, são os aplausos do mundo, as aprovações do mundo. A Bíblia fala também a respeito do céu, a nossa vida depois da morte. Quando nós vamos ganhando entendimento sobre essas coisas, a vida fala, a Bíblia, a palavra de Deus traz entendimento a respeito das intrigas da vida, entendeu? As intrigas, os embates da vida, quem é o outro? Tem horas que você tem o outro como inimigo, e a Bíblia já esclarece, dá um entendimento assim, que a nossa luta não é contra pessoa de carne e osso, mas contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestes. Então a Bíblia traz um outro, a palavra de Deus traz entendimento, mas mais uma questão, a palavra de Deus gera entendimento acerca de uma coisa chamada pecado. O que que é isso? O que que é o pecado? Interessante que quando você tem entendimento do que é o pecado, fica tudo tão claro, isso fica tão claro na sua mente. Agora o diabo quer roubar isso tudo, o diabo quer roubar o entendimento sobre Deus, ele quer que você pense sobre Deus e tenha em conta um Deus que seja um Deus irreal, diferente do Deus da palavra, um Deus diferente do Evangelho, um outro Deus, talvez um Deus assim que deu corda no universo e soltou, deixou para lá, entendeu? Botou pilha e deixou. Talvez um Deus ruinzão, um Deus mau, talvez um Deus fraco, que fica assim perdidão com o mundo, perdidão, ou talvez um Deus assim, sem autoridade nenhuma, um Deus sem autoridade nenhuma, ele criou as leis e a galera faz o que quer e ele está lá, não queria que fosse assim. Não, o Deus da Bíblia, ele chama o homem e pede, ele tem encontro marcado com o homem, ele tem encontro marcado com o homem, ele pede contas ao homem e ele não se deixa escarnecer. O Deus da Bíblia tem autoridade, é Deus amor e Deus juiz, é Deus legislador e é Deus defensor. O Deus da Bíblia é perfeito em todas as coisas, mas ele não, o diabo quer arrancar o entendimento também, para que você compreenda outra coisa sobre o homem, para que você não leve você tão a sério assim, para que você pense a respeito de você algo diferente que de fato você é, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você será o que a Bíblia diz que você será. Então, você pensar a respeito da natureza humana, tanta gente pensando sobre a natureza, sobre o pecado. A Bíblia tem um entendimento sobre o pecado, mas o diabo quer tirar de você para que você não compreenda o que é o pecado, o efeito dele na vida. Porque fica parecendo, sem o entendimento da palavra, que o pecado é até uma coisa legal. O pecado não é legal, ele nunca abençoa, ele nunca ajuda, ele nunca constrói, sempre destrói. Pecado nunca abençoa, nunca. Pecado nunca ajuda, ele sempre puxa para baixo. Pecado nunca constrói, ele é sempre derrota. Pecado nunca traz vitória, ele é sempre decepção. Então, quando não se entende sobre essas coisas, sobre o mundo, parece que o mundo é um mundo de chão, numa plataforma daquela, igual aqui. Então, a pessoa quer subir numa plataforma daquela, igual aqueles salto, pessoal do salto, dá aquelas piruetas e cai lá. Hã? Saltos ornamentais. Parece que o mundo é um mundão de chantilly. E a pessoa quer brincar de dar um salto lá e curtir o mundão. Chantilly. A má compreensão, mau entendimento a respeito desses temas. A palavra de Deus gera um entendimento, só que o diabo quer arrancar antes que o entendimento venha. Como é que ele age? Eu disse, ele age com cegueira, para que não tenha entendimento. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 4, é um texto muito importante. 2 aos Coríntios 4:4. O Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? O diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é um trabalho para não entender, cegar o entendimento. E agora, meus irmãos, em Lucas, nessa mesma narrativa, a mesma parábola, só que agora Lucas narrando, Lucas capítulo 8, verso 12, nós encontramos uma coisa. Por que que o diabo faz isso? Por que que ele quer arrancar do coração a palavra e a pessoa não tem entendimento? Lucas 8, 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Por que que tira a palavra do coração? Lá diz que é para que não entendam. E o que que é o entender? Aí Lucas explica, para que não creiam, para que não creiam. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia vai mostrar que é ouvindo a palavra de Deus que a pessoa crê. Em Romanos, no capítulo 10, a palavra de Deus diz que a gente ouve a palavra de Deus e com o coração crê para a vida eterna. Então é no coração, mas é claro que quando a Bíblia fala coração aqui, gente, está dizendo o íntimo do homem, porque isso tudo a gente faz é com a cabeça. Coração não sente nada não, o que sente é a cabeça da gente. É meio difícil a gente mudar a chave, porque a gente fala tanto, não, eu estou com o coração, não, seu coração está batendo aí, mas quem sente é a cabeça. Você fica contrariado com o coração? Não, o coração não está pensando nada não, o coração só está bombeando sangue assim. Quem sente um negócio é a cabeça. Tu com o coração, nesse sentido do íntimo, se crê, e com a boca se faz confissão. Então é para a vida eterna. Então é importante crer. Quando se crê, só que antes que a pessoa creia, o diabo quer arrancar a palavra. Irmãos, algumas maneiras como o diabo tenta arrancar a palavra, trazendo dúvidas, trazendo dúvidas. Irmãos, a incredulidade é uma desgraça. É uma desgraça. A incredulidade. Você duvidar da palavra. Eva recebeu uma orientação do Senhor, Adão recebeu uma orientação. Vem o diabo, como é que ele quer arrancar a palavra do coração da Eva? Ele diz assim: Deus falou isso, aí ele recita o que Deus falou, e ainda acrescenta mais um pouquinho, porque Deus não tinha falado aquilo tudo que o diabo falou, que ele falou. Então, ele vai e distorce a palavra, ele distorce a palavra e lança uma dúvida. Ele diz assim: olha, Deus falou isso, olha a dúvida, porque o diabo quer que você duvide de Deus. Deus falou isso, porque na verdade Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele. O que o homem mais quer é ser igual a Deus. Essa meleca toda que tem dentro de nós, tem tudo a ver com vontade de ser igual a Deus, ser todo poderoso, ser maravilhoso, ser belo, ter o controle de todas as coisas. Só Deus tem isso. Não ter feiura nenhuma, entendeu? Poder falar e acontecer. Você tem vontade de falar e o negócio acontecer? A nossa chateação é que a gente fala e o negócio acontece. Ter o controle das coisas, como eu disse, você e eu queremos ter o controle. Nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Nós queremos que a pessoa esteja do jeito que nós decidimos, do jeito que nós gostamos. Nós queremos ter controle sobre a sociedade. Nós queríamos organizar esse negócio aqui. Isso vai ser assim, vai ser assado. Tem gente que acha, por exemplo, que quem cometesse algum crime, deveria ser metralhado. Ele queria ter esse poder de metralhar todo mundo. Todo mundo que roubou, que matou, metralhou. Mas como ele não pode fazer isso, ele tem uma revolta com a sociedade, revolta com o sistema. Nossa vontade é de domínio. A nossa vontade também é de reconhecimento. Nós queremos ser iguais a Deus no sentido que Deus, ele é adorado, ele é reconhecido. Nós temos uma vontade de sermos reconhecidos. A gente canta assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Irmãos, a gente canta, mas na verdade, nós, em certas coisas, nós precisamos ser reconhecidos. Ou não? É ou não? Vocês estão com dúvida, né? Mas é, gente, do jeito que eu estou falando aqui. Uma mãe que cuida do filho, não sei o quê, põe ele grande, ela vai dizer: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí no dia da formatura dele, ele nem convida ela para a formatura, nem nada, não fala nada. No dia das mães: eu não preciso ser reconhecido. Não, irmã, ela precisa sim. Ela precisa. Nós precisamos. Faz uma comida bem gostosa, chama a turma. Aí quando ninguém fala nada, como é que você começa a falar? E aí, gente, como é que tá? Porque você está doido que alguém diga: ficou muito bom. Só que na verdade nós não somos tão reconhecidos, porque nós somos tão seres humanos, que aí não dá para o mundo todo se curvar a nós, entendeu? Nós queríamos lá no íntimo entrar num culto como esse aqui, o pessoal está cantando o nosso nome, jogando beijo para nós e dizendo: você é o máximo, você é o potência, você é o poderoso, belíssimo em todas as coisas. Nós queríamos os aplausos do mundo. O homem quer ser igual a Deus, só que ele não é. E o diabo diz assim: ah, vai ser uma curtição danada se você fizer isso aqui. Deus diz para você para não fazer, que Ele sabe que no dia que você fizer, no dia que você fizer, que você provar disso, aí você vai ver o que é bom, mas aquilo é ruim. Então Ele quer gerar dúvidas. Outra coisa que o diabo faz para poder arrancar descrédito, é parecido com dúvida, mas é um pouquinho diferente. Você já viu, por exemplo, as pessoas que dizem assim: eu não acredito nessas instituições, essas igrejas e tal, pastores, líderes religiosos. E às vezes a pessoa está acreditando em cada coisa também. Ela acredita no dirigente de futebol, no dirigente político. Eu acho engraçado alguns ateus que põem toda a fé num político. Engraçado. O cara é ateu, mas tem uma fé em Karl Marx, que é um negócio irremovível. É engraçado isso. Ah, se ele soubesse que Karl Marx aplicava na Bolsa de Valores de Nova York. Ah, se ele soubesse. Mas em Jesus ele busca um defeito. Ele não quer. Aquilo ali não quer. A Bíblia ele não quer. Põe uma fé em Aristóteles. Põe uma fé em Platão. E ele nem consegue enxergar as contradições. E que muitas coisas que eles falaram não aconteceram. Então é um descrédito com a igreja. Irmãos, outro dia o pastor Carlos estava conversando comigo e me citou um versículo no meio da conversa que me chamou tanta atenção. Eu já conhecia o versículo, mas depois o versículo ficou na minha cabeça. É quando a Bíblia diz para o povo: crede no Senhor vosso Deus e nos seus profetas, e prosperareis. Interessante isso. Crede no Senhor nosso Deus e nos seus profetas, e prosperareis. É uma promessa da Bíblia. Irmãos, na minha vida pessoal, eu vou lhes confessar uma coisa. Eu sou pastor e eu vou dizer isso, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. E eu faço isso antes de ser pastor. Eu optei, eu prefiro ficar com a palavra de um homem de Deus, ainda que ele tenha os defeitos, do que com a palavra de uma pessoa ímpia, ainda que seja muito bonita. Eu prefiro ficar com a palavra de uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que seja esquisito, ainda que seja meio, seja lá o que for, eu prefiro ficar com a palavra de uma pessoa de Deus. Por causa dessas coisas, a Bíblia diz: crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Então, às vezes, o diabo quer colocar no seu coração um descrédito. Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, com absoluta certeza. Tem gente que está me escutando e pensa: esse cara é um idiota. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Isso é assim. Irmãos, o pregador é uma pessoa que se expõe demais. Ele se expõe demais. Eu tenho absoluta certeza que enquanto a gente prega aqui, tem gente que diz: esse cara não está nesse planeta, esse cara está em outro mundo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Está falando isso porque eu me lembro que eu comecei a pregar bem novo. As primeiras vezes que eu preguei, a minha família, parte da minha família não é da Igreja Batista. Alguns têm outras religiões e tal. Mas aí eu preguei uma vez, preguei duas, preguei três, e começou um tal do pessoal da minha família ir lá para me escutar pregar, ir na igreja, porque falou: não, o João Emílio vai pregar na igreja domingo, vão lá para eu escutar e tal. Aí as tias iam, os primos iam e tal, e eu me lembro que eu recebia sempre uma crítica: ele está muito novo para pregar, ele está muito novo. Quando a pessoa é nova, sim, não sabe ainda da vida, ele está tocando em assuntos muito sérios da vida, ele ainda não tem experiência, está falando de coisas que ele não tem experiência. Aí eu fui pastor novo também, fui pastor bem novinho, e eu me lembro que às vezes surgia alguma observação assim: ah, o pastor João, ele não é casado ainda, que eu fui pastor 3 anos e pouco solteiro, o pastor João não é casado ainda, então ele fala assim de família, pode falar como pai, mas como marido, não, ainda não é marido, e assim vai, né? Aí agora, meus irmãos, eu estou na meia-idade, eu tenho absoluta certeza que para os adolescentes eu sou um velho. E o adolescente olha e fala assim: mas o pastor? O pastor? E só de você ser pastor, tem gente que já pensa assim. Não, ele pensa assim porque ele é pastor. Mas para a vida de quem não é pastor, esse negócio não encaixa. E quando eu ficar mais velho, deixa eu lhe explicar. Quem é jovem vai olhar e falar assim: não, mas está falando, mas olha a geração, né? Olha a geração. Você sempre vai ter um motivo para não acreditar no mensageiro de Deus para a sua vida. Outra hora você vai dizer assim: não, eu tenho um discreto, é muito meu amigo, é muito meu amigo. Tem gente que tem dificuldade com amizade, já viu? É igual a pessoa que diz: não, eu não posso namorar com ele não, porque eu sou muito amigo dele. Mas você vai namorar o quê? Com um inimigo? Para dar certo é inimigo. Todo mundo que é casado sabe da importância da amizade para a solidez de um casamento. Todo mundo sabe que a amizade é um fator assim muito bonito, importante, fortalecedor. Não, não dá porque é muito meu amigo, sabe? Aí aquele negócio, você não pode se tratar com um psicólogo que é seu amigo, porque ele já te conhece. Então vamos pegar uma pessoa desconhecida. Eu tenho escutado cada coisa, meus irmãos, que psicólogo falou com a pessoa, fazendo uma leitura completamente equivocada da vida da pessoa. Ela não conhece, eu vejo, não conhece mesmo, porque nós que conhecemos aqui, estamos vendo que não tem nada a ver isso aqui. Então você sempre tem um motivo para... Agora, às vezes a pessoa não acredita em quem devia acreditar, e acredita em quem não deveria acreditar. O diabo tenta gerar descrédito. Você pode não acreditar, por exemplo, a gente pergunta aqui, quando a pessoa vai se batizar, se a pessoa crê que o que é ensinado aqui é de acordo com a palavra de Deus. Você pode dizer: não, eu não creio não. Mas você crê em tanta coisa que não tem nada a ver. Outra coisa, o diabo quer convencer que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você ser obediente, não vale a pena você cumprir a palavra de Deus. O diabo quer tomar de você a semente para você não tomar uma decisão. Uma decisão. E em Lucas capítulo 8, verso 12, diz que o diabo quer tirar para que não creia, e note bem, e sejam salvos. Não crê, porque se crê, vai ser salvo. O diabo quer que não creia para que não seja salvo. E deixa eu resumir aqui rapidamente aqui esse negócio de salvação. A Bíblia ensina que existe de fato salvação e perdição. E a perdição, a Bíblia diz que é estar do lado, que está fora do controle, debaixo do senhorio do Senhor nosso Deus. É estar, a perdição está debaixo do senhorio do diabo. É o diabo mandando na vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo opera nos filhos da desobediência. O diabo quer continuar operando na vida da pessoa. Ele quer continuar coordenando o negócio. Ele quer ter aquela vida. Por quê? Porque ele também tem inveja de Deus. Porque ele se rebelou contra Deus. Porque ele queria ser igual a Deus. E quando ele quer ser igual a Deus, ele não quer que o homem, ele é invejoso de Deus, ele não quer você aos pés de Jesus, ele quer você aos pés dele, ele não quer você adorando a Jesus, ele quer você adorando. São milhares de pessoas que já pertencem a igrejas declaradamente de culto a Satanás. Um pastor amigo meu estava no avião, e eu não sei a que cargas dava, começou um assunto com a pessoa que estava do lado dele, pastor que já até falou para nós aqui, para os casais, já pregou aqui na igreja, já pregou para os homens, pastor Hélio, e ele estava no avião, e a pessoa disse que estava fazendo um jejum, que não ia aceitar, parece lá, o lanche do avião. Aí perguntou: ah, você falou que estava fazendo jejum, e logo pensou que era crente. Você pertence aqui à igreja, a igreja de Satanás. Está fazendo jejum para quê? Para os pastores do Brasil caírem. E ele do lado do cara. Ele deve ter começado um jejum ali também, na mesma hora ali, para rebater o de cá. Que o diabo quer ali botar debaixo da corrente dele e manter. Agora, crendo em Jesus, a pessoa é liberta e ela para de pertencer ao reino das trevas, como diz a Bíblia, e passa a pertencer ao reino do Filho amado de Deus. Então, à beira do caminho é a semente que foi arrancada pelo diabo. Vamos lembrar uma coisa aqui, irmãos. O diabo quer tirar de nós a palavra de Deus, que é a semente. O diabo quer que você se desanime e pare de ouvir pregação. O diabo quer que você se desanime e pare até de vir à igreja. O diabo, me lembro que eu era adolescente. Onde é que é o lugar que não dá barulho, hein? Eu era adolescente e tinha os trapalhões na televisão. Os trapalhões eram tão engraçados, irmãos. Ou a gente vê hoje e não acha graça, né? Mas era tão engraçado porque o humor antigamente não era tão carregado de sexualidade. Hoje tudo tem que ter uma piada pesada para ficar engraçado. Tudo tem que ter uma coisa assim ligada a sexo para poder ficar engraçado. Eu me lembro que eu ficava com vontade de ficar em casa, em vez de ir na igreja para ver os trapalhões. Eu me lembro que eu ficava com vontade de ficar vendo o jogo de futebol e não ir na igreja. Eu ficava com vontade de tantas coisas. E você note, uma grande vitória do diabo é te afastar da igreja. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a mensagem do Evangelho é uma bênção para nós, mas ele não quer porque, para aquilo não brotar. Ele não quer que só você não venha, não. Não quer que os seus filhos também não venham. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque a gente recebe uma bênção e a gente deixa até a bênção virar uma desgraça na vida. Você consegue comprar, por exemplo, um carro. O carro, em vez de te abençoar, começa a te trazer problemas. Porque antes, sem carro, você pegava o seu ônibus e vinha para a igreja, você pegava, vinha a pé, sei lá. Agora você tem carro, você resolveu visitar o pessoal lá de Araruama todo fim de semana. Então é uma coisa que vem e você não nota o que aquilo está te tirando. Aquilo está te tirando uma coisa muito importante, que é a turma, ó, ouvir a palavra de Deus. Você lia a Bíblia. Agora você não consegue mais ler a Bíblia, porque você está lendo todos os WhatsApp do mundo. Tudo o que todo mundo manda, cada vez que aquele negócio vibra, cada vez que faz pim, você acha que é um versículo da Bíblia e vai conferir. Entendeu? Acha que é um recado de Deus, assim do céu. Não consegue ficar sem aquilo. E não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ter a palavra de Deus. Então é uma luta tremenda. Eu queria lhe desafiar a deixar a palavra de Deus brotar na sua vida. Vamos orar agora? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua santa palavra, semente que traz vida, semente, Senhor Deus, que traz frutos maravilhosos. Agora nós te pedimos, em nome de Jesus, que o diabo não arranque do coração de ninguém a tua santa palavra, Senhor Deus. E agora nós determinamos e repreendemos a ação do diabo, para tirar do coração qualquer coisa do Senhor que foi falado aqui nesta noite. Está impedido, Senhor, está repreendido, e que cada vida aqui permita que a tua semente brote, cresça e dê fruto Em nome de Jesus, amém.